Olá, bom dia, poupadores e poupadoras. Continuamos aqui, né, nessa jornada à prosperidade. E hoje eu queria, como tema, discutir a importância do tempo. Eu tenho dito aqui para vocês, e já data um certo tempo, que o ativo mais precioso que nós temos é o tempo, porque é o único investimento que não tem como voltar, né? Você pode até fazer uma escolha errada, usar um ativo financeiro, você perde aquele dinheiro, mas depois você pode recuperar. Mas o tempo é tão precioso e tão inédito que ele não tem repetição. Então esse momento, este dia de hoje, este dia 20 de novembro, não há mais em nenhum instante ou circunstância terrena que ele vá se repetir. Então o tempo é um bem extremamente precioso, fundamentalmente precioso. E a minha reflexão é sobre como você usa seu tempo de maneira producente. Eu queria que você fizesse uma experiência. Repartisse esse tempo de um dia em 30 minutos. Fizesse 48 quadradinhos, quadrados aí em branco, né? E rachurasse aqueles que você utiliza dentro do seu cotidiano. Por exemplo, rachurava aí 16 para dar 8 horas de sono. Se você dorme 8 horas, eu não sei quanto tempo de sono você dorme. O outro na sua atividade laborativa. Depois você coloca aquele que você faz suas refeições, suas necessidades, né? De higiene. E você vai observar que ainda ficarão muitos quadrados vazios, muitos quadrados em branco. E aí é que está o nosso questionamento. Se há tantos espaços vazios, como eu estou utilizando esse espaço? Como você está utilizando esse espaço como oportunidade de aprendizagem? Ou de praticar o ócio, mas o ócio criativo, como dizia Dominique de Bass. Mas a grande verdade, gente, e a gente precisa ser verdadeiro, é que parte desse ativo tão valioso você perde com bobagem. Você perde nessas telas do Facebook, do Instagram. Tem uma curiosidade, examine na parte de configurações quantas horas você passa no Instagram. E o pior é que quando se está no Instagram assistindo uma live interessante, lendo um texto interessante, tudo bem, mas quando se está olhando stories para ver a fofoca, para ver a vida projetada de um simbolismo extraordinário que não representa a realidade. Depois, quando não se está no Instagram ou no WhatsApp vendo os memes, está no Netflix a ver séries sem parar, filmes sem parar. E por aí você começa a gastar o único ativo que você tem, que não é recuperável, e termina o dia sem que aquilo tenha um significado real dentro desse processo de aprendizagem. Nós fomos mal acostumados aqui no nosso país de achar que não existe segundo tempo de trabalho, que a gente trabalha às 8 horas, você tem uma carteira assinada e depois você volta para casa e você tem o direito ao descanso. E aí você vai descansar, deita em berço esplêndido, bota a televisão, bota o rádio nas alturas, começa a ver as redes sociais. Essa mentalidade, ela é tão vazia, tão pouco expressiva, e ela vai te conduzir a uma vida de fracasso. A uma vida contando os dias para chegar ao dia primeiro, receber o dinheiro, e quando for no dia 5, não ter mais um tostão no bolso. Porque você não cria uma expectativa de correlacionar o seu tempo com sua produtividade. Então a gente cai naquela falsa impressão que trabalhamos demais, né? Olha um japonês trabalhando, olha um chinês, nós vamos ter vergonha. E o mais interessante, não é o tempo que você passa numa empresa que revela se você trabalha, é a sua produtividade. Então todo momento, gente, é um momento de aprendizagem, é um momento de crescimento. Eu procuro utilizar meu tempo de forma muito racional. Além das atividades laborativas que eu tenho, eu exerço essa investigação intelectual todos os dias. Então, todos os dias eu estou participando de um curso à distância, todos os dias eu estou assistindo a vídeos de canais interessantes, tanto no âmbito da filosofia, da formação humana, dessa área em especial de investimentos, procurando players que vale a pena a gente assistir, que tem originalidade no que diz, não é aquela repetição, não quer aquela fórmula mágica, não quer aquela bobagem. E sempre quando eles indicam um livro, né, a gente vai lá e anota aquele livro. Eu costumo comprar aquele livro se eu vejo que aquele livro vai me trazer um alcance maior. Sempre quando eles dão uma dica, eu vou lá e confiro um outro autor, um outro youtuber que de fato traga algo que seja propositivo. Ele indica um artigo, a gente vai lá e investiga qual é esse artigo. É essa curiosidade de procurar aprender, de procurar conhecer as coisas, não ser monotemático, não fechar só no tema. Eu nunca leio um livro só com um tema. Eu adoro essa área de investimentos, mas eu leio filosofia, eu leio sociologia, eu leio marketing digital, eu leio futurismo, né? Eu leio literatura, a arte da escrita. Então, é essa construção holística que nos dá uma dimensão profundamente importante para a nossa vida. Mas eu preciso aproveitar esse tempo. Eu preciso me esforçar intelectualmente para construir, né, construir um portfólio. Porque eu tenho dito aqui para vocês que nós somos uma empresa que vende informação. Cada um de nós tem o nosso repertório de informação. E é por isso que cada vez mais que você cresce intelectualmente e também amadurece emocionalmente, e os livros nos trazem isso. Olha como é interessante mergulhar no estoicismo de Marco Aurélio, né, de Epíteto, né, de Sêneca. Como é bom mergulhar na visão aristotélica, né, de Platão, que também interpretou as ideias de Sócrates. E tantos outros autores, que aí eu não me permitiria aqui falar, porque ia estender muito esse nosso encontro. Mas a grande verdade é que as pessoas, elas terminaram sendo bombardeado pelas redes sociais, elas não conseguem ler uma página. Eu, quando escrevo para as minhas redes, algumas pessoas dizem: professor, adoro seu texto, mas ele está longo. Eu vou ver, ele tem 20 linhas, 25 linhas, isso é uma tragédia. Isto é que a gente chama de autoemburricimento, autoidiotia. As pessoas são reducionistas, elas não formam um pensamento original e racional, porque não leem, porque não investigam, porque não pesquisam. Eu, particularmente, agora tenho estudado muito sobre neurociência aplicada à educação, sobre transformação digital, sobre inteligência artificial. Isso tem me feito mergulhar em universos muito distintos, que vêm desde a filosofia grega, passando pelo o apogeu romano e chegando até os mais recentes pensadores, como Kai-Fu Lee. Então, se você não tem essa coragem de desbravar os horizontes do conhecimento, você se atrofia, você ficará mediano, você ficará na média. E o mercado, a ficção mercado, não vai absolutamente te trazer para dentro dele. Ele vai te expulsar. Você vai virar um desempregado crônico. Então, gente, é um apelo que eu faço. Leia mais. Aproveite essas lacunas após vocês preencherem esses 48 quadradinhos e perceber o quanto espaço é lacunoso. Planeje nesses espaços a oportunidade que você tem de fazer um curso online, de aprender uma segunda língua, de reciclar com livros, fazer uma investigação interessante na área que você atua, aprofundar-se, que eu tenho uma absoluta convicção, se assim você agir, você vai estar abrindo espaço para um horizonte de sustentabilidade que te dará as condições necessárias para você criar um portfólio que tenha como eixo os quatro pontos que aqui eu tenho batido: uma vida espiritual sadia. E as lacuninhas que são preenchidas, tem que ter um espaço para viver essa espiritualidade. A prática da atividade física, que tem que estar lá também programado, que é fundamental para a sua saúde. O momento com a família, que é o momento que é o mais importante de todos. é o que mais vai te preencher como pessoa humana, e o outro, que é o conhecimento, né? Então construa um calendário permanente, contínuo, essa rotina que é necessária para que você possa, a partir daí, né, usar bem o mais precioso dos ativos que Deus te concedeu, que é o tempo. Um abraço a todos e até o próximo.